Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Vocês já estão cansados de me ouvir falar da Hopper, né? Mas se vocês querem um suplemento que vai realmente ajudar na performance de vocês, um suplemento de qualidade, seja uma creatina, seja um whey, seja um pós-treino, vocês sabem que a Hopper é a melhor opção do mercado. E vocês ainda podem usar o cupom AXEL10 para ter um descontinho lá no site, tá bom? hoppernutrition.com.br. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre a temporada oficial dos CrossFit Games. As perguntas que mais chegam na caixinha são em relação a isso. Axel, quantos atletas se classificam nas quartas de final de tal continente? Axel, quantos vão para os games? Nesse episódio a gente vai sanar todas essas dúvidas, tá bom? Se você quiser assistir o vídeo, a live tá lá no feed do meu Instagram. Valeu, espero que vocês curtam, não deixem de se inscrever e não deixem de compartilhar nos stories o print de vocês ouvindo o podcast. Valeu, sem mais delongas, bora pro episódio. Galera, começando literalmente do começo, tá? Lá de trás, desde a época que a gente nem sabia como seria a temporada, tá? Um pouquinho de perspectiva para vocês. Ano passado teve o acontecido com o Greg Glassman, né, em relação ao Floyd 19, e aí teve a pandemia e teve todo aquele problema, todo aquele rebuliço, acabou que a empresa, a CrossFit, foi vendida, tá? As decisões que foram tomadas em relação aos games em 2018, 2019, depois de 2018, né? 2019, 2020, não foram as decisões mais favoráveis à evolução do esporte competitivo, né? Do lado competitivo do esporte. Dave Castro mesmo falou isso em várias ocasiões. O objetivo da gestão daquela época era outro, tá? Já com a mudança na gestão, o objetivo mudou, né? A nova gestão, a nova diretoria vê, enxerga os games como uma oportunidade de alcançarmos mais pessoas, de fazermos mais pessoas conhecerem o CrossFit, né? E despertar nessas pessoas aquela curiosidade que a gente tanto quer, que a gente tanto precisa, né? Aquela curiosidade, só aquela duvidazinha ali, será que isso presta? Será que isso é legal, né? Quando a gente coloca todos os atletas top, né? Com uma transmissão boa, com um bom evento acontecendo, com uma boa organização de bateria, com um bom layout, né? De competição, né? Que dá para ter um storytelling, né? Dá para saber quem tá na frente, dá para saber o que, que... Mesmo se você não conhecer o CrossFit, você consegue entender quem tá ganhando. Isso desperta curiosidade nas pessoas, né? E é assim que a nova gestão vê essa parte da empresa, né? A parte do esporte, a parte competitiva. Então, antigamente, cada braço da empresa seguia o seu próprio caminho. Hoje não. Hoje, os braços da empresa caminham juntos, né? É nisso que eles acreditam hoje em dia, né? É nisso que a empresa acredita hoje em dia. Health, training e games, né? Esporte competindo, caminhando lado a lado, tá? Caminhando lado a lado. Então, com isso, voltou a atenção pro desenvolvimento do lado do esporte, tá? E qual foi a primeira medida tomada? Reestruturar toda a temporada. A temporada em 2019 e 2020 foi uma bagunça, né? A gente não sabia muito bem como é que estava funcionando, nem sabia, a grande maioria das pessoas não sabia nem como um atleta chegava nos games, né? Tinha tantas maneiras de um atleta chegar nos games, era tanta gente nos games que ninguém nem entendia muito bem como é que funcionava, tá? A temporada começava em novembro e terminava em julho, né? Antes de um pouquinho dos games, então era uma temporada muito longa, os atletas não tinham um tempo para descansar, um tempo de off-season também para eles treinarem algumas das suas deficiências, né? Um tempo a mais para treinamento de base, para evolução contínua, né? Da performance. Bom, a nova gestão entrou e mudou tudo isso. Voltou a um formato muito parecido com o que a gente tinha antes de 2019, né? 2018 para trás. Como é que era esse formato de 2018 para trás? Open, eu vou falar basicamente da Elite, tá, gente? Eu não vou ficar entrando em minúcia de Master e Teams, porque senão a live vai se alongar muito e vocês vão ter mais dúvida do que esclarecimento. E o objetivo dessa live é justamente esclarecer, tá? É deixar aqui para vocês o básico do básico para vocês entenderem como é que funciona o flow da temporada, tá? Então, antes de 2018, era Open, regionais e games, né? Eram 8 ou 9 regionais espalhados ao redor do mundo inteiro, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. E era basicamente isso, era assim que funcionava. O formato de regionais era o melhor formato possível? Não, mas era muito bom. O formato de sancionados, que foi o que a gente teve em 2019 e 2020, era o melhor possível? Não, mas tinha algumas vantagens, tá? Tinha algumas vantagens. Termos eventos individuais, né, é algo interessante também, porque descentraliza um pouco, entre aspas, o poder, né, e torna a variabilidade um pouco maior, né? A gente vê testes bem diferentes, a gente vê estruturas de competição bem diferentes, né? A gente tem provas, por exemplo, no Granite Games foi tudo lá no campo, tem lugar que é mais num ginásio fechado, né? Já nas regionais não, era tudo no ginásio fechado. O que que foi criado, então, nessa temporada, né? Nessa temporada foi mudado, o formato foi alterado desde o começo dele, tá? Desde o começo da temporada. A primeira coisa que foi feita foi dividir o mundo em continentes. Antigamente a divisão era em regiões. Hoje em dia, né, nesse novo formato, é por continentes. Então, América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia e Oceania, tá? 6 continentes ou 6 regiões, beleza? Daí a gente parte para as competições propriamente ditas, tá? Da temporada oficial. A primeira competição continua sendo o Open, tá? O Open agora durou 3 semanas e pelo visto vai continuar durando 3 semanas. O Open é a primeira etapa, né? É o primeiro degrau da temporada. Todo mundo que pratica CrossFit pode e deve, na minha opinião, participar do Open, tá? Para quem é atleta, obviamente, para poder competir no palco mais alto, né, no cenário principal do esporte, porque é necessário passar pelo Open, e para quem não é um atleta de alto nível, né, simplesmente para medir a sua evolução, se testar, né, se testar e ver do que é capaz. Bom, vamos lá. Do Open, que durou 3 semanas, os 10% melhores de cada continente, então aqui já começa a nossa divisão, tá? Do Open, os 10% melhores de cada continente avançam para a segunda etapa da temporada, para a segunda fase da temporada, que é uma fase nova, as quartas de final, tá? Como eu falei antigamente, era Open, regionais e games. Hoje tem algo entre o Open e as antigas regionais, tá? 10% dos melhores atletas, né? 10% dos melhores homens e mulheres, e times até, avançam para essa fase de quartas de final. Qual foi o objetivo nessa fase de quartas de final? Antigamente, limitava muito a temporada das pessoas que eram atletas ou aspirantes a atletas ou atletas amadores, né? Atletas amadoras. Por quê? Porque depois do Open, ela não se classificava para regional porque ainda não estava num nível tão alto e aí acabava ficando de fora de qualquer outro evento oficial da CrossFit, né? Então, acabava ali no Open a temporada e acabava que a pessoa ia competir em competições locais organizadas por outras pessoas. Isso sempre foi algo frustrante, né, para os atletas que, como eu falei, para os aspirantes a atletas, né, ou atletas que ainda não estão num nível muito alto. Por isso foram criadas as quartas de final, para dar uma oportunidade a mais, né, uma oportunidade a mais de participar de um evento oficial da CrossFit. Beleza? Então, os 10% melhores do Open avançam para as quartas de final, tá? Essa é a primeira fase da competição, tá? Chegamos nas quartas de final. Beleza. Das quartas de final, os melhores atletas de cada continente avançam para a primeira etapa presencial, que são as semifinais. Quantos atletas avançam para as semifinais? Vai depender de cada continente, tá? O número de vagas é feito com base no número de inscrições no Open, tá bom? O número de vagas das quartas para as semis de cada continente é feita com base no número de inscrições no Open. Então, a América do Norte tem mais vagas, Europa tem um pouquinho menos, mas tem mais vagas do que os outros, dos outros continentes. E aí, o resto dos continentes todos tem o mesmo número de vagas. Eu vou falar continente por continente aqui, tá? Então, além do número de inscrições no Open, na verdade, além do número de inscrições no Open, o nível dos atletas daquela região, daquele continente, também é levado em consideração. Não é o principal ponto, tá? O principal ponto é o número de inscrições no Open. Agora, o nível também é levado em consideração e vocês vão entender o porquê já já. Na América do Norte, né, que tem a grande maioria do número de inscrições no Open no mundo inteiro, são 120 vagas para os homens, 120 vagas para as mulheres e 80 vagas para os times. Tá? Então, das quartas de final da América do Norte, avançam 120 homens, 120 mulheres e 80 times para as semifinais da América do Norte. São 4 semifinais na América do Norte, tá? Todas as semifinais têm 30 homens, 30 mulheres e 20 times competindo, beleza? Uma dúvida que surgiu muito foi: ah, cadê fulano de tal? Cadê o Noah? Cadê a Carey Pearce? Na América do Norte são 4 semifinais, como eu acabei de falar. Então, nós só tivemos 2 até agora. Ainda tem 2 semifinais para acontecer e elas acontecem no último final de semana, tá? Eu vou falar sobre o calendário um pouquinho mais na frente, tá bom? Beleza, América do Norte deu para entender, né? Vão comentando aqui, tá? Se vocês estão conseguindo entender. América do Sul. Da América do Sul, das quartas de final da América do Sul, 30 homens, 30 mulheres e 20 times avançam para a semifinal, que é o BCC, tá? O Brasil CrossFit Championship, que vai acontecer nesse final de semana, tá bom? Por que só 30, Axel? Porque nós não temos um número grande de inscritos no Open, tá? Basicamente isso. E nós temos... Não, tá, daqui a pouco eu falo disso, pra não embolar, né? Seguir passo a passo mesmo, pra não embolar nada na cabeça de vocês. Na Europa, são 60 vagas pra homem, 60 vagas para mulher e 40 vagas para time nas semifinais. Então, das quartas de final da Europa, avançam 60 homens, 60 mulheres e 40 times. Das quartas de final da África, da Ásia e da Oceania, como só tem uma semifinal, avançam 30 homens, 30 mulheres e 20 times. Tá? Se você prestou atenção, né, e provavelmente você percebeu, todas as semifinais têm o mesmo número de atletas, tá? O que muda é a quantidade de semifinal por continente. A América do Norte tem 4, a Europa tem 2 e o resto dos continentes tem apenas 1. Em cada semifinal são 30 homens, 30 mulheres e 20 times, tá bom? O número de vagas por semifinal para os games é feito da mesma maneira do número de vagas das quartas de final para as semifinais, baseado no número de inscrições no Open e também é levado em consideração o nível dos atletas daquele continente. Ah, como é que é levado em consideração o nível dos atletas daquele continente? Performance dos atletas daquele continente nos últimos games, né? Nos games passados, tá? Então, na América do Norte, em cada semifinal, são 5 vagas por categoria. Então, na América do Norte, nós temos 4 semifinais. Em cada semifinal, são 5 vagas por categoria. 5 vagas para homem, 5 vagas para mulher, 5 vagas para time. No total, então, da América do Norte, são 20 homens, 20 mulheres e 20 times classificados para os CrossFit Games. Tá bom? No total, da América do Norte, são 20 homens, 20 mulheres e 20 times classificados para os CrossFit Games. 5 por semifinal. Na primeira semana de competição, a gente teve Mid-Atlantic. Foram 5 homens, 5 mulheres e 5 times. Agora, na segunda semana, a gente teve o Granite Games. 5 homens, 5 mulheres e 5 times. Lá na última semana, a gente vai ter o Atlas Games e o West Coast Classic. Mais 5 em cada. Tá bom? Na América do Sul, no BCC, nós temos 2 vagas por categoria. Tá? Por quê? Porque o nosso nível ainda não é páreo, não é compatível com o nível dos atletas da América do Norte e da Europa. Então, nós temos 2 vagas masculinas, 2 vagas femininas e 2 vagas para os times. Tá bom? Na Europa. Na Europa também são 5 vagas por categoria, por semifinal. Mas são só 2 semifinais. Então, o total de vagas da Europa, 10 homens, 10 mulheres e 10 times. Tá? Lowlands Throwdown, 5-5-5. German Throwdown, 5-5-5. Essas 2 semifinais acontecem nesse próximo final de semana, junto com o BCC, e também vão ser virtuais, tá bom? Oceania, e aqui que entra o que eu falei em relação ao nível dos atletas, tá? Na Oceania, eles têm o mesmo número de vagas para as semifinais do que a gente, só que eles têm 1 vaga a mais para os games, tá? Então, são 3 vagas por categoria para os games na Oceania. Por quê? Porque o nível dos atletas lá é maior do que o nível dos atletas aqui. Na Oceania a gente tem Tia Claire, a gente tem Cara Sanders, a gente tem James Newbery, atletas que já ficaram no top 10 dos games. A Tia Claire, tetracampeã dos games, a Cara Sanders já ficou em segundo lugar nos games. Por isso que eles têm 1 vaga a mais do que a gente, tá? Na minha opinião, eles deviam ter até mais 1 vaga. Na minha opinião, deviam ser 4 vagas, mas a minha opinião não conta de nada, tá? É a CrossFit que manda nisso aí. Na África, eles têm o mesmo número de vagas para as semifinais, é 1 semifinal só, só que lá só tem 1 vaga, tá? Então é só o campeão da categoria masculina, a campeã da categoria feminina e os campeões, né, da categoria de times que se classificam para os games na África, tá bom? A gente teve o evento da África esse final de semana. Foi o Phoenix em Cape Town. Quem está acompanhando aqui o Instagram viu, né, quem foram os classificados. E na Ásia é exatamente o mesmo cenário daqui da América do Sul. 2 vagas por categoria. 2 para homem, 2 para mulher, 2 para times. Tá? Isso totaliza 38 homens, 38 mulheres e 38 times. Tá? Esses 38 atletas, né, serão classificados para os CrossFit Games e vão competir lá na grande final em Madison no final de julho e início de agosto, né? 28 de julho a 1º de agosto. Só que nessa nova temporada, nesse novo formato, tem mais uma adição. Qual é essa adição? O Last Chance Qualifier. O que é o Last Chance Qualifier? Numa tradução literal, é a classificatória de última chance. E é literalmente isso. É a última oportunidade que um atleta tem de se classificar para os games. Tá? Como é que funciona o Last Chance Qualifier? Os melhores 3 atletas de cada continente, de cada semifinal, os melhores 3 atletas de cada semifinal que não conquistaram uma vaga, automaticamente se classificam para o Last Chance Qualifier. Tá? Então eu vou explicar minuciosamente agora. Na América do Norte não são 5 vagas por categoria? Então lá, os classificados para o Last Chance Qualifier são 6º, 7º e 8º colocados por semifinal. Tá? Aqui na América do Sul são 2 vagas por categoria. Então os classificados para o Last Chance Qualifier são 3º, 4º e 5º colocados. Na África, segundo, terceiro, quarto colocados. Na Oceania, quarto, quinto e sexto colocados, tá? Vai alterar, né, a colocação, a posição do leaderboard que classifica para o Last Chance Qualifier depende do continente da semifinal. Mas, no final das contas, são três atletas, os três melhores atletas daquela semifinal, no lado masculino e no lado feminino, que não se classificaram para os games. Isso totaliza 30 homens, 30 mulheres. Tem um pequeno porém aí. Tem um pequeno porém aí. Como a gente teve, por causa da pandemia, alguns atletas competindo fora do seu continente, então numa semifinal que não era supostamente para eles estarem, a CrossFit deu uma vaga a mais para o Last Chance Qualifier para essas semifinais, né? Para as semifinais que ocorreu isso. Por exemplo, a tia Claire não competiu no Mid-Atlantic, né? Então ela era da Oceania, ela competiu na América do Norte. Então o Mid-Atlantic teve mais uma quarta vaga para o Last Chance Qualifier, tá? No final das contas, tá? O que você precisa saber é que 31 homens e 34 ou 35 mulheres se classificarão para o Last Chance Qualifier. Esse evento, Last Chance Qualifier, vai ser online, tá? Nos dias 2 a 4 de julho. E dois homens e duas mulheres se classificam para os games. No futuro, esse evento vai ser presencial. E na minha opinião, esse evento vai ser o mais emocionante. Vai ser o mais acirrado, o mais disputado de todos. Mas por enquanto vai ser virtual, a gente não vai conseguir acompanhar tão de perto, tá? Cronograma das semifinais, tá? Aqui eu expliquei todo o formato da temporada para vocês, tá? Agora, a gente tá na fase das semifinais, a gente tá na terceira fase, né? A gente tá na terceira etapa. Daqui só falta os games. Então, os atletas que competirem aqui estão disputando diretamente uma vaga para a grande final, os CrossFit Games, beleza? O que que já teve até agora? No primeiro final de semana, do dia 28 ao dia 30 de maio, nós tivemos duas semifinais. Uma da América do Norte, que foi o Mid-Atlantic, presencial, por isso que nós tivemos transmissão. E uma da Oceania, que foi o Torian Pro, presencialmente, por isso que tivemos transmissão. Agora, no segundo final de semana, nós tivemos a segunda semifinal da América do Norte, o Granite Games, também presencialmente, por isso que tivemos a transmissão. E o Phineas em Cape Town, que foi a semifinal da África. Também presencialmente, por isso que tivemos transmissão. Axel, por que que tá tendo evento de CrossFit com gente sem máscara? Porque nesses locais específicos não é mais necessário o uso da máscara. A pandemia já está controlada, o Covid está controlado, grande parte da população está vacinada e não precisa mais usar máscara. Por isso que a vida lá já está normal. Tá? Até por isso que esses eventos estão acontecendo presencialmente, tá? Então agora, a gente está indo para o terceiro final de semana, né? No terceiro final de semana de semifinais, nós vamos ter mais três eventos acontecendo, todos os três virtuais. Então, o BCC, que é a semifinal da América do Sul, o Lowlands Throwdown, que é uma das semifinais da Europa, e o German Throwdown, que é a outra semifinal da Europa, tá? Todas vão ser virtuais. Como é que a gente vai poder acompanhar isso? Igualzinho a gente acompanhou as quartas, tá? Como é que foi? Os atletas têm até 4 horas da tarde, né? No caso da sexta, do sábado e domingo, para enviarem os resultados, tá? Resultados enviados às 5 horas da tarde, a CrossFit divulga o leaderboard, tá bom? Então, vai ser assim que a gente vai ficar sabendo como é que tá a competição. Daqui a pouco eu vou falar mais detalhes sobre as semifinais virtuais. Na quarta semana, né? Sem ser nesse final de semana, no próximo, nós temos as últimas três semifinais. Mais uma presencial na América do Norte, que é o West Coast Classic. Uma virtual na América do Norte, que é o Atlas Games. E uma virtual na Ásia, que é o Asia Invitational. Tá bom? Beleza. Beleza. Formato todo explicado. Tá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vai dar para assistir o BCC? Não, foi justamente o que eu acabei de falar, né? A gente vai acompanhar o BCC pelos recaps que eu vou produzir com a equipe lá do BCC. E a CrossFit também vai colocar uns matchups. Então a CrossFit vai pegar vídeo das performances dos atletas que estão competindo, vai colocar numa tela junta, né, num vídeo junto, como se eles estivessem lado a lado. Mas isso só vai ser divulgado depois dos resultados, tá? Isso só vai ser divulgado depois dos resultados. Por que a Tia competiu nos Estados Unidos? A logística de quarentena na Austrália, né? Eles estão tão avançados assim no combate à pandemia, justamente pela logística que eles estão tendo lá. E para você entrar e sair da Austrália tá muito complicado, né? É um bastante caro, né? Na real, para você fazer quarentena fora do hotel é algo exorbitante, tipo 150 mil dólares, 200 mil dólares, alguma coisa assim. Então, a tia fez um requerimento perante a CrossFit, falando que seria muito difícil para ela, atrapalharia muito a temporada dela, né? E a gente tá no momento, a gente não tá no momento de ser inflexível, né? A gente tá no momento de tentar chegar no meio termo comum bom para todo mundo. E foi justamente o que aconteceu, tá? Nas semifinais dos Estados Unidos, no próximo final de semana, vão ser presenciais? Como eu falei, só o West Coast Classic é presencial lá no último final de semana, tá? Nesse final de semana aqui, não tem nenhuma semifinal presencial. Tá. É. Os games serão presenciais apesar de ter país que não está aberto por causa da pandemia? Sim. Os games acontecem em Madison, nos Estados Unidos. Lá não vai precisar usar máscara. Lá não tem limite de aglomeração. Lá não tem nada disso, tá? Lá não tem nada disso. Então, lá a vida vai estar normal. Vai ter gente que não vai poder ir? Provavelmente sim, tá? Mas não é porque algumas pessoas não podem ir que o evento não deve acontecer, né? Se a grande maioria consegue chegar, o evento tem que acontecer, tá? É triste para quem se classificou, sim, mas infelizmente é a realidade que a gente está vivendo. A da Ásia é online ou presencial? A da Ásia é online, virtual, tá? A única presencial lá na última semana é o West Coast Classic, que é da América do Norte, tá bom? Bom para quase todo mundo, a sexta colocada na semifinal da tia, não. É a vida, gente. É a vida, né? Vocês estão reclamando mais disso do que a própria menina que ficou em sexto lugar, tá? Ela compreendeu muito bem isso. E é capaz dela conseguir a vaga no Last Chance Qualifier. Já sabe se haverá cortes nos games ou todos farão todos os odds? Todos farão todos os odds, tá? Todos farão todos os odds. Quantas vagas para os games pela repescagem? Pelo Last Chance Qualifier são 2 vagas para homem, 2 vagas para mulher, tá? Não tem time no Last Chance Qualifier. Eu não acho que ninguém da América do Sul, da África, da Ásia tem chance no Last Chance Qualifier. No máximo, Oceania, mas principalmente Europa e América do Norte, tá? Se estivermos na mesma situação que hoje brasileiros que se classificarem vão ter que fazer quarentena em outro país. Isso daí é cada um com seu cada qual. A CrossFit está sim buscando alternativas para conseguir ajudar os atletas a entrarem nos Estados Unidos, né? Eles estão conversando com a imigração, eles estão conversando com o CDC lá para, mesmo que o atleta não esteja vacinado, ele entrar e ficar de quarentena uma semana e ser vacinado, né? Tendo uma carta de recomendação da CrossFit. Mas cada atleta que acha que vai se classificar ou que já se classificou tem que começar a agitar o seu próprio lado para tentar chegar lá no evento presencialmente na data correta, tá? O Last Chance vai ser online no mesmo formato das semi? Sim, sim, online no mesmo formato das semi, tá? Como é que vão funcionar as semifinais virtuais? Muita gente também está com dúvida em relação a isso, né? Em relação a... Ah, pode gravar antes, não pode gravar antes. Resumidamente, não pode gravar antes. Os atletas vão receber... Os atletas têm 2 workouts para fazer por dia, tá? Eles têm um prazo de 4 horas da tarde... Vou falar do horário de Brasília. Eles têm um prazo de 4 horas da tarde de quinta até 4 horas da tarde de sexta para enviar os 2 primeiros workouts, né? O resultado dos 2 primeiros workouts. Depois, de 4 da tarde de sexta até 4 da tarde de sábado para os outros 2 e 4 horas da tarde de sábado até 4 horas da tarde de domingo para os 2 últimos workouts. Só que, eles já sabem os workouts, mas eles não sabem a senha. Eles têm que falar uma senha para a câmera na hora de começar o WOD, tá? Na hora de começar o evento, eles vão ter que falar essa senha, realizar o evento, voltar e falar a senha de novo para a câmera. Só esse vídeo vai ser validado como resultado oficial dele perante né, as semifinais, perante o BCC ou perante o German Throwdown ou o Lowlands Throwdown, tá? Eles podem escolher a ordem que eles vão fazer naquele dia. Ele pode fazer o evento 2 na frente do evento 1? Pode, tá? Isso daí é uma escolha de cada um. Mas ele não pode, por exemplo, fazer o evento agora, deixar gravado e postar lá na data, tá? Porque ele não tem essa senha, tá? Cara, do pessoal da primeira semana, eu acho difícil ficar fazendo todos os workouts, tá? Agora, do pessoal da segunda semana, pode ser que alguns atletas, sim, façam todos e sejam e repitam na hora que estiver valendo de verdade, tá? Bem inteligente essa ideia da senha. Também achei bem inteligente essa ideia da senha. Seria legal se o BCC conseguisse juntar os vídeos tipo Rogue Invitation e disponibilizar no YouTube. Cara, vai ser basicamente isso que a CrossFit vai fazer, tá? Só que não como o Rogue Invitation. O do Rogue Invitation foi ao vivo, né? Foi uma puta estrutura, um gasto enorme que a Rogue teve. Mas vai ter... vão sair vídeos de matchup parecidos com aquilo, só não vai ser ao vivo, tá bom? Então, eu tinha recebido outras perguntas aqui e eu tinha tirado print, só que... tá aqui, ó. Mel O'Brien é a nossa próxima tia, estou encantada com ela. Bom, minha opinião, tá? Afinal, tudo que eu falo aqui também é... Não, algumas coisas são certas, né? Algumas coisas são dados. Agora, na maioria das vezes eu estou dando minha opinião aqui. Mel O'Brien é uma boa atleta? Sim. É uma grande promessa? Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que ela realmente vai dar trabalho nos games no futuro. Agora, é a próxima tia? Na minha opinião, não. Tá? Na minha opinião, não. Se a gente tem alguém que tá perto de ser a próxima tia, na minha opinião, é a Hayley Adams. Tá bom? A Mel O'Brien pode ser, pode vir a ser a nova tia? Pode, mas eu só vou falar isso daqui a 3 ou 4 anos. Tá? Dependendo dos resultados dela daqui a 3 ou 4 anos. Batemos 100 pessoas na live, agora caiu de novo, mas batemos 100 pessoas, tá bom, né? Segunda à noite, né? Fico muito feliz de todos vocês estarem aqui, né? Tirando suas dúvidas, espero que esteja sendo produtivo, tá? Deixa eu continuar. Quantos atletas do BCC irão para a repescagem? Como eu falei, 3 atletas, tá? Em todas as semifinais, 3 atletas vão para a repescagem, tá bom? O BCC é neste final de semana, Miranda, tá? Começa de quinta para sexta. Na sexta, nós temos os primeiros resultados parciais, tá bom? Quem tiver pergunta, manda. Everson, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelos elogios, tá? Quem tiver mais perguntas, mandem, porque... O Brasil tem chances de ir para os games... Quem são os principais candidatos da América do Sul? Vamos lá. Na minha opinião, os principais candidatos da América do Sul são Larissa Cunha, Melina Rodrigues, Sasha Nieves no lado feminino, tá? Como eu falei na resposta dos stories hoje, competição é competição. Muita coisa pode acontecer. Temos atletas de altíssimo nível, totalmente capazes de, do nada, conquistarem uma vaga, tá? Só que, se for para colocar quem eu acho que são os favoritos, no caso, as favoritas são essas 3 atletas, tá? No lado masculino, Nicolas Bidarte, Anderon Primo, Guilherme Malheiros, Maximiliano Arigossi e talvez o Agustin Riquelme pelas provas, né? Pelas provas que saíram e por ser virtual, talvez o Agustin Riquelme, né? Porque eu não acho ele um bom atleta no presencial, agora no virtual ele tem ido bem, tá? Vai ter live nos dias... após a divulgação dos resultados parciais, eu acho que tá perguntando live minha, né? Então, eu vou estar, tá? Eu já vou falar pra vocês o que vai acontecer. Eu vou estar no estúdio do BCC, no estúdio do BCC, desde quinta-feira. Então, na quinta-feira, eu e o Rocha, né, que vai ser o comentarista que vai estar comigo, vamos gravar um vídeo de preview, né? Basicamente, a minha live de quarta. Vai ter a live de quarta, mas aí na quinta tem a presença do Rocha, né? Passando toda a experiência dele, né? Toda a expertise dele, que, porra, tá nisso há muito tempo, né? Foi o coach do time mais bem-sucedido do Brasil até hoje, né? O time Moema. Então, eu vou estar debatendo um pouquinho com ele. Na quinta-feira, esse vídeo sai no canal do BCC, tá? Na sexta-feira, assim que os resultados forem divulgados, nós vamos gravar um vídeo trazendo todos os resultados para vocês, falando um pouquinho sobre o que aconteceu no primeiro dia. No sábado também, no domingo também, tá? Então, eu vou fazer live para trazer um panorama, principalmente em relação à Europa, já que do BCC já vai ter esse vídeo, vou. Eu só não sei a hora, porque eu não sei a hora que eu vou conseguir chegar em casa, tá? Eu vou chegar em casa e vou avisar um pouquinho antes no Instagram, avisar um pouquinho antes no, sei lá, no Telegram principalmente, tá? Porque lá vocês não perdem nada. Quem não tá no Telegram, entra no canal do Telegram. Inclusive, no canal do Telegram eu vou soltar o PDF agora, tá? Do beabá da temporada. Porra, se não conseguiu entender aqui, não consegui entender aqui no PDF, brother, sério, vamos dar um jeito porque o bagulho tá ruim. Porque tá, meu irmão, esmiuçado aqui o negócio, esmiuçado, tá? Então, eu vou chegar em casa e vou fazer live sim na sexta, no sábado e no domingo eu vou abrir as inscrições pra comunidade logo depois da live, tá? Logo depois da live. Os odds serão iguais em todas as semifinais? Em todas as semifinais virtuais, sim. Em todas as semifinais virtuais, os odds serão iguais. Nas semifinais presenciais, não, né? Já não vem sendo e não serão iguais, tá bom? E o Colton Mertens, Axel? O baixinho é forte, hein? Ele é muito bom, mas como eu falei, a altura vai limitar muito ele no evento como os games, né? Então eu não acho que ele vai conseguir ter uma boa performance lá no final, ao final da semana, tá? Quem corre por fora do masculino e do feminino? Cara, quem corre por fora? Amanda Fuzuma, Gabi Moratti, Luísa Dias, Kaique Cerveni, Bruno Marins foi muito bem, né? Então, os atletas que têm ido bem, né? Que não estão lá em cima, mas têm ido bem, ficado no top 10 ali, né? Tem muito atleta bom, cara. Depende muito das provas, né? Tem muita prova de ginástico aí, tem Luquinhas, tem Tainã. Tem muita gente boa, tá? Será o Bidart está mais foda que os Brazucas? Cara, o Bidart é um puta de um atleta, né? Ele tá lá nos Estados Unidos, na verdade. Ele veio pra Argentina agora. Mas ele tá treinando nos Estados Unidos com o Justin Kotler, que é coach da Carey Pearce, né? Tá treinando naquela equipe. Então, é um baita de um atleta, tá? Então, pode ser sim que ele consiga uma dessas vagas. Será que vão soltar vídeos de todos os atletas no YouTube do BCC? Acho que não, tá? Acho que não. Santana Addison, se não entender, melhor desistir da vida. Você tá perfeito. Obrigado, irmão. Obrigado. Serão iguais até as virtuais da semana que vem? Sim, sim. As virtuais da semana que vem também vão ter a mesma programação, tá? E isso não muda nada. A única coisa que muda é que na semana que vem as pessoas, os atletas, podem conseguir resultados um pouco melhores por terem tido mais tempo para testar as provas, tá? Mas isso não influencia no resultado final, porque quem tá lá tá competindo entre os atletas que estão lá. Quem tá aqui tá competindo entre os atletas que estão aqui, tá bom? No, o presencial, Caio, desse Last Chance Qualifier vai ser a competição mais emocionante da temporada. Vai ser mais emocionante do que os games. Pode anotar isso aí. Pode anotar o que eu falei. Cadê? Chegou mais pergunta? Entrei agora. Tu já falou sobre como os atletas foram divididos por local nas semifinais? Não falei. Ótima pergunta, Dani. Dani, desculpa. Ótima pergunta, Dani. Então, eu coloquei... Tem dois posts no feed sobre isso, né? Sobre o chaveamento das semifinais. Em inglês, eles chamam seeding, tá? E esse é um ponto que eu achei até melhor do que das regionais. Por quê? Vamos lá, vou explicar. Nas regionais, era literalmente isso, né? Eram sub-regiões dentro dos Estados Unidos. Então, a gente tinha algumas regiões muito fracas, né? Algumas regiões ficavam bem abaixo de outras. Por exemplo, a Central Region e a East Region eram muito fortes, tá? Aí chegava na South Region, era meio fraca. Chegava na West Region, às vezes tinha ano que ficava meio fraca, tinha ano que ficava um pouquinho mais forte. Então, isso deixava um pouco discrepante, né? A performance dos atletas ali e até as vagas conquistadas para os games. Já agora não, tá? Já agora não. No caso da América do Norte, para vocês entenderem, 120 atletas avançaram para as semifinais, né? 120 homens, 120 mulheres. Como é que foi feita essa divisão? Foi feita uma divisão justamente por colocação nas quartas de final e por performance em games passados. Então, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto foram cada um para uma semifinal. O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, cada um e cada uma para outra semifinal. Nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, cada um para outra semifinal. Então isso deixou o campo mais equilibrado de uma maneira geral. Entenderam? É, o virtual acaba favorecendo alguns atletas devido ao fator psicológico? Sim, sim, né? Alguns atletas crescem no presencial, alguns atletas não competem bem no virtual. Mas, o ponto principal aqui é que a gente está vivendo essa realidade no momento. E pode ser que aconteça de novo. Então, quem não está preparado para competir bem no virtual, tem que se preparar para competir bem no virtual. E quem não está preparado para competir bem no presencial, sempre tem que competir. Sempre tem que buscar estar preparado para competir bem no presencial, porque no final das contas, o games vai ser presencial. Tá? E qual que é o objetivo final? Games, né? Boa performance nos games. Valeu, Caião. Muito obrigado pela presença, irmão. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Tamo junto. Quem quiser comprar gripe na NorEst, tá? Axel 10, arrasta pra cima. Acha que os brasileiros que passarem devem viajar logo pra cumprir a quarentena? Viajar logo é uma questão de... tem que ser rico, né? Então, eu acho que eles têm que organizar tudo pra conseguirem viajar, realizar a quarentena necessária, se for necessária, continuarem treinando durante essa quarentena, não sei muito bem como, no México, né? Não sei muito bem como é que tá, mas eu acho que eles têm que deixar tudo pronto, né? Viajar logo é foda, porque tem que ter dinheiro, né? Agora, deixar tudo pronto, sim. Algum brasileiro pode se dar bem nos games? Cara, se dar bem é relativo, né? O que é se dar bem pra você? Né? Eu acho que talvez, algum brasileiro consiga beliscar um top 20, tá? Se eu fosse chutar alguém, eu estaria lá, tá bom? BCC não terá transmissão por falta de estrutura ou somente pela escolha do formato mesmo? Cara, é por impossibilidade mesmo, não é falta de estrutura. Tanto que o German Throwdown, o Lowlands Throwdown não vão ter. Porque como é que vai ser? Né? Cada atleta no fuso horário, como é que você vai estipular um fuso horário específico? Você prejudica um, você ajuda outro nesse cenário, né? Então é por impossibilidade devido ao formato, tá? O Brian, acho que o que bateu nela no Grand foi a experiência na qual a plataforma do All Ball. As provas que não precisava de tanta experiência, ela foi bem. É tempo necessário. Tem que ficar cascudo mesmo, só passando por isso. Mas ela foi muito bem, bem pra caralho. Só que não tem como falar que ela vai chegar perto do top 5. Nem do top 10 eu acho que ela fica esse ano, tá? Eventualmente sim, esse ano ainda não. Galera vai fazer live no Instagram individualmente? Pode? Eu acho que não, até porque os atletas que fizerem live individualmente estão se colocando em desvantagem, né? Eles estão passando o seu resultado para os seus competidores antes da hora. Então, quando a gente faz workout com parâmetro, a gente sempre tem uma vantagem. Quem fizer isso vai se colocar em desvantagem, tá? A Mel O'Brien começou com Elijah? Eu acho que sim, tá? Não tenho certeza sobre isso. Porra, tem umas perguntas que não estão deixando compartilhar. É o Instagram, caralho. Chuta uma colocação para as meninas chinas games ao lado das bravas de verdade, que é a Claire Haley. No máximo top 20 ali, tá? Entre top 10 e top 20, na minha opinião. Cabeça, cadê a Catherine Tanja? Nesse final de semana, tá? Ela é europeia, né? Ela é islandesa. Então é por cidadania, não é pelo local em que mora. Ela vai competir no Lowlands ou no German agora? Agora me fugiu de novo. Mas em um dos dois, tá? Ela compete nesse final de semana. Bom, galera, se ninguém tiver alguma outra pergunta... Helder, eu respondi essa daí já. Eu não acho que nenhum brasileiro vai ficar além do top 20 ali nos games, tá? Top 20 estaria muito bom já pra esse primeiro ano. A Bia Clemente tá no BCC? Sim, a Bia Clemente tá no BCC. Em times, qual a sua aposta? Formix é a minha aposta em times, tá? A Mal O'Brien vai ser tipo Vellner? O que você quer dizer com tipo Vellner? Não consigo entender. O Fico está em qual semi? Todos os atletas do Canadá estão no Atlas Games, tá? Todos os atletas do Canadá estão no Atlas Games, que é a semifinal virtual da América do Norte, tá bom? Semifinal virtual da América do Norte. Na sombra da Haley, eu diria que sim, né? Eu não vou dizer que sim. Eu vou dizer que precisamos de mais tempo. Precisamos de mais tempo para analisar isso, tá? Qualquer pessoa pode ser judge? Caso haja no rap no vídeo que judge não corrigir, o atleta só saberá posteriormente? Bom, judge, para ser judge, tem que ter pelo menos o curso de judge da CrossFit, né? Esse é o mínimo. Mas sim, né? Caso o Judge deixe passar, é por isso que não é pra ser um brother, tá? Porque se for um brother que deixa passar as coisas, o atleta só vai sair prejudicado. Porque ele vai achar que teve um resultado. Na hora que o vídeo for analisado, ele vai ter outro resultado. Então é pra pegar alguém chato. Alguém que não deixa passar nada, 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 nada mesmo. Porque assim vai ser o resultado, mas vai ser mais fidedigno, tá? Granit Game só teve 6 eventos, gente, e teoricamente curtos. Game vem com 12 e 13. É diferente para essas meninas performarem domingo, elas estavam mais cansadas. Muito diferente, tá? Muito diferente. Semi-virtual da América do Norte pelo lado masculino vai estar pegado. Atlas Games vai ser uma das semifinais mais virtuadas. Vai ser uma das semifinais mais acirradas do mundo inteiro, tá? Tá bem pegado, bem pegado. Mais alguma pergunta, galera? Não? Tá na nossa hora, então, né? Vamos nessa também. Quase uma hora já de live. Cara, eu acredito no ficar os top 5 se ele entrar pros games, né? Porque semifinal virtual, virtual não é o jogo dele, né? Virtual não é o jogo dele, na real. Mas vamos ver. Se ele entrar, eu acredito que ele pega, assim, o top 5 nos games, tá? Mano, fala sobre o snow rap muito comum no feminino por finalizar apenas joelhos, não quadril. Cara, já foi, passou, aconteceu. Fora do controle, tá? Fora do controle. Isso aí cabe aos organizadores avaliarem, tá bom? O snow rap aumenta quantos segundos no tempo? Depende muito. Depende de quantos snow rap foram, né? Depende de snow rap em que, né? Em que movimento. Não dá pra ter uma resposta fixa quanto a isso. O que tu achou da Christie Aramu foi uma decepção, né? Foi uma decepção. Eu realmente achava que ela ia conquistar essa vaga de uma maneira fácil até, eu achei. Mas me enganei. Mais alguma coisa? Tá bom, né, gente? Chega. Vamos comer, vamos dormir. Amanhã, 5 horas da manhã, estamos dando aula. Então é isso, ó. Como eu falei, eu vou colocar agora no grupo do Telegram o PDF, tá? Do Beabá da temporada. Se você perdeu alguma coisa ou se você quer ter alguma coisa para consultar, né? Além dessa live, é só você entrar no grupo do Telegram. O link tá na bio, se eu não me engano, tá? Eu acho que o link tá na bio. Se não tiver na bio, eu vou botar uma rasta para cima aí, tá? Vai ficar salva, vai ficar salva. Boa noite para todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira tem a live normal de preview, 9h27 no YouTube, tá? E aí na quinta-feira vai começar a loucura do BCC e eu vou avisando vocês conforme eu for sabendo meus horários, tá? Oliveira, tudo bem? Meme do Rubinho aqui para você, mano. Volta aí e assiste a live, valeu? É nóis, galera, boa noite.